Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Estaremos juntos nessa próxima hora. Já, já vou apresentar o tema de hoje, o tema que será debatido nesta segunda-feira, dia de falar sobre economia. E, de fato, o tema de hoje mexe com o bolso da galera, né, Maurício?
É isso, a gente vai falar sobre planos de saúde. Plano de saúde que tem um peso bem...
considerável.
Pesado no nosso orçamento, né?
E exatamente isso. E vamos tratar da questão envolvendo aí o reajuste dos planos de saúde. Já sabe que o tema é importante, mexe diretamente com o seu bolso, então te convido a compartilhar o link desse episódio com quem você quiser.
Joga lá no grupo da família.
Joga no grupo do WhatsApp, compartilha com as pessoas do seu convívio. Afinal de contas, é um assunto de interesse, vou dizer geral, né? De certa forma, é um assunto de interesse geral. Vamos abordar hoje, então, essa questão, reajuste dos planos de saúde.
Em jogo.
Olha, Maurício, tem uma análise que foi publicada pelo BTG Pactual que aponta, em 2023, o aumento da cobrança pelos convênios foi de até 25%. No entanto, essa correção feita pelas operadoras ficou muito acima do apontado pelo IPCA para o setor, que foi de 11,52% no período.
E a estimativa é de que seja nesse mesmo patamar o reajuste para esse ano, 25%. As empresas, né? As seguradoras de saúde justificam que o reajuste é reflexo do aumento dos custos médico-hospitalares, aí em função dos custos nos tratamentos, a tratamentos que não faziam parte do rol de cobertura desses planos de saúde, e essas empresas apontam um prejuízo bilionário no setor nos últimos anos, ainda também reflexo da pandemia, né? As sequelas da pandemia ainda prejudicam, segundo as seguradoras de saúde, o funcionamento das empresas, e isso gera esse impacto aí no custo do plano de saúde. Para entender melhor essa situação, a gente conversa com o nosso primeiro convidado de hoje.
Na Real.
Elton Fernandes, advogado especializado em Direito da Saúde, professor de pós-graduação de Direito Médico e Hospitalar da USP de Ribeirão Preto, da Escola Paulista de Direito e do Instituto Luiz Mário Moutinho, em Recife. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, doutor Elton, tudo bem?
Tudo bem, para mim é um prazer participar com vocês. Obrigado pelo convite e espero poder ajudar aí, respondendo as questões mais espinhosas do momento.
Doutor Elton, queria começar te perguntando se existe algum parâmetro, tem algo estabelecido pela ANS ou por algum outro órgão, algum padrão para o cálculo de reajuste de planos de saúde? Existe esse padrão? Como o beneficiário pode identificar que o reajuste ele é abusivo ou não?
Alguns anos atrás, o Tribunal de Contas da União fez duras críticas à ANS, justamente pelo fato de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, não tinha uma metodologia própria para fazer o cálculo do reajuste. E aí havia, inclusive, uma acusação bastante constante com relação à ANS, de que como é que ela podia tomar em consideração a inflação mais as despesas médicas hospitalares, se essas despesas médicas hospitalares já estavam dentro do índice de inflação. Enfim, a ANS há alguns anos fez uma metodologia para apurar qual é o reajuste aplicável a planos individuais e familiares. Portanto, a ANS, primeiro, ela só edita o índice de reajuste para planos individuais e familiares e para nenhuma outra categoria. Por que isso? Primeiro, porque a ANS entendeu, segundo eles dizem, que os planos coletivos, vamos assim dizer, eles teriam maior possibilidade de barganha. Então, nada impediria que os consumidores, organizadamente, conseguissem negociar um índice de reajuste até melhor do que o da ANS. Logo, a ANS não olha e ela não edita reajuste de planos de saúde coletivos empresariais ou coletivos por adesão. O que é um coletivo empresarial? Em regra, é aquele que eu contrato um plano de saúde via o meu CNPJ, ou eu sou empregado da empresa, eu sou, por exemplo, o executivo dono da empresa, nenhum problema. Ou o coletivo por adesão é aquele que eu tenho um vínculo classista, muitas vezes. Eu vou contratar aquele plano de saúde via OAB, ou eu sou um funcionário público, então eu vou contratar via uma associação de funcionários públicos. Esses contratos, eles estão fora da regulamentação de reajuste. A ANS não edita esse reajuste. E eu sei que algumas pessoas vão dizer assim para mim, mas a minha operadora disse que ela teve autorização da ANS para fazer esse reajuste. Isso é uma confusão, porque assim, a autorização da ANS para que uma empresa aplique um reajuste nesses planos coletivos decorre do simples fato desse reajuste ter sido informado previamente para a ANS. Ou seja, não há uma auditoria pela ANS sobre esse percentual de reajuste. E, portanto, o que o mercado logo consegue entender é assim, se o índice ANS é um terço, metade daquilo que é, no máximo, metade daquilo que um índice de plano de saúde coletivo está sendo aplicado, eu retiro os contratos de planos de saúde individuais e familiares do mercado. Porque assim eu incentivo o seu José e a dona Maria, que precisam de um plano de saúde, a abrirem um CNPJ e contratarem esse plano de saúde via o CNPJ deles. Portanto, a ANS só edita índice para planos individuais e familiares e ela tem uma metodologia para seguir, tomando em consideração a inflação, a variação das despesas das operadoras de planos de saúde, os custos médicos hospitalares, o incremento de novas tecnologias dentro do rol da ANS, tudo isso é tomado em consideração pela agência nessa metodologia para chegar no índice dos planos individuais e familiares. E a despeito disso, é bastante discrepante o que a gente vê no índice de reajuste dos planos individuais e familiares com relação aos planos coletivos em geral.
Ou seja, doutor Elton, existe, é importante que o usuário, né, que o paciente ou a pessoa que vai aderir a um plano de saúde saiba, tenha noção da diferença entre um plano individual que é contratado pela pessoa física e um plano coletivo que é contratado por meio de pessoa jurídica, né? Há uma ilusão talvez vendida, entre aspas, né, pelos corretores, né, de que o plano de saúde para um CNPJ, para uma pessoa que tem a CNPJ, acaba sendo mais lucrativo, a adesão é mais barata, a mensalidade sai mais barata, tem condições melhores do que o plano que é regulado pela tabela da ANS, que estabeleceu esses 25% de reajuste nesse ano, né? É bem por aí?
Perfeito. O que acontece é o seguinte, o consumidor, na hora de contratar um plano de saúde, ele olha para o custo atual, ele não olha para o custo futuro, ele não analisa o custo de carregar esse plano de saúde. Então, muitas das vezes, esse consumidor vê o seguinte, qual que é o contrato mais barato para que eu ingresse hoje? Acontece que não é muito difícil a gente imaginar o que um reajuste de 10% ou de 25% vai fazer ao longo dos próximos anos. A gente tem uma simulação aqui interna, tomando em consideração um reajuste, por exemplo, que foi aplicado por uma seguradora. E eu tomei aqui em consideração ela, especificamente, uma das maiores seguradoras do Brasil. Eu tomei em consideração o reajuste que foi praticado por ela nos planos de saúde coletivos empresariais e nos planos coletivos por adesão. E aí a gente faz uma simulaçãozinha bastante rápida para explicar isso. Se eu tivesse contratado um plano de saúde em 2017 a um custo de R$500 por mês, e eu estou aqui desconsiderando que um consumidor vai ter faixa etária, ou seja, também vai ter um incremento de acordo com a idade, mas estou tomando em consideração exclusivamente só reajuste anual. Se em 2017 eu tivesse contratado um plano de saúde a R$500, se meu plano fosse individual ou familiar, hoje essa pessoa estaria pagando R$758. Nessa seguradora, se você tivesse contratado um plano empresarial, ao invés de R$758, você estaria pagando R$1.200 num plano empresarial. Agora, se você tivesse contratado um plano coletivo por adesão via sua categoria profissional, advogado, engenheiro, você estaria pagando já R$1.867. Então, veja o tamanho da diferença entre essas coisas. O que o consumidor não entende muitas vezes é que o plano de saúde coletivo precisa ser mais barato, porque é o mecanismo em que a operadora de saúde tem para te fazer com que você adira este contrato de plano de saúde. Outra coisa, né, que é importante a gente dizer, o plano individual ou familiar, as empresas vão retirando do mercado, primeiro por conta do reajuste, mas a segunda grande razão pela qual essas empresas retiram o plano individual do mercado é o seguinte, elas entendem que num caso de um plano coletivo empresarial, ou mesmo no coletivo por adesão, elas podem encerrar o contrato a hora que elas quiserem. Então veja a artimanha. Eu atraio um consumidor, uma família, para ter um plano de saúde via um CNPJ. E se eles não tiverem, que eles abram um CNPJ. Corretores hoje conseguem fazer isso rapidamente. Abrem um CNPJ, você vai aderir a um contrato de plano de saúde via, então, um plano empresarial. Mas, à medida em que você começa a me dar despesas, eu posso ir lá e falar o seguinte: a minha empresa não quer mais fazer negócio com a sua empresa, veja. E aí, consequentemente, eu rescindo o contrato de plano de saúde no momento de maior necessidade sua em fazer a utilização do contrato. Ah, Elton, isso acontece na prática? Sim, acontece na prática. A gente tem aí diversas notícias na imprensa. Uma das operadoras de saúde, no ano passado, a gente estima que cancelou mais de 2 mil contratos de planos de saúde. Então, assim, isso acontece todo santo dia com o consumidor. Logo, as empresas, elas vão entendendo isso e falando: eu vou começar a vender sempre plano coletivo ao invés do individual. Tanto que as grandes empresas do setor, se eu pegar ali os big players, eles não têm quase nenhum dessas. Agora, no final de contas, algumas empresas até estão oferecendo sempre com uma rede muito pequena, uma rede própria. Mas se eu pegar seguradoras, por exemplo, nenhuma delas oferece plano individual ou familiar do mercado. Isso é um problema que o consumidor enfrenta. Então, ele é quase obrigado, muitas vezes, a fazer um plano de saúde empresarial pela ausência do individual ou familiar no mercado. Esse é um problema também que a gente enfrenta.
Agora, isso que o senhor ponderou, né, de o fato de o consumidor olhar o valor atual, não pensar futuramente, não pensar a longo prazo, por conta disso, né, a gente vê aí as mensalidades dos planos individuais com valores bem mais altos do que os planos coletivos. Essa também é uma manobra para poder atrair justamente o beneficiário a recorrer ao plano coletivo, e sabendo, né, que o cliente tem essa postura de pensar no valor atual e pensar como fazer ele acreditar que é mais vantajoso ele aderir a um plano coletivo do que o plano individual por conta do valor da mensalidade?
Sem dúvida, porque num plano individual ou familiar eu nunca posso encerrar esse contrato, salvo se o consumidor cometer uma fraude ou ele ficar inadimplente em mais de 60 dias. Então, para mim é interessante, no final de contas, mesmo cobrando até um pouco mais barato, num primeiro momento, é interessante para que eu tenha um contrato de plano de saúde coletivo empresarial, por exemplo, com esse consumidor. Porque se ele, no curto prazo, no médio prazo, seja um ano, dois anos depois, por exemplo, a gente vê esses exemplos concretos, se ele começar a fazer uma utilização mais constante, a operadora de saúde notifica esse consumidor e diz: eu não tenho mais interesse na renovação do seu contrato para o próximo ano. Então, ela consegue ter um maior controle na manutenção da lucratividade dela, porque num plano individual familiar, ela nunca vai poder encerrar esse contrato. E veja, eu tenho exemplos aqui dentro do escritório muito contundentes a respeito disso. Eu lembro de uma moça, por exemplo, que foi estuprada, ela foi abandonada nua na rua, ela, consequentemente, ela teve várias internações psiquiátricas depois disso, teve que submeter a cirurgias reconstrutivas, ela teve AIDS, contraiu AIDS por conta desse episódio. E, de repente, ela recebe, no meio desse tratamento, no meio desse momento de vida, violentada muito gravemente, ela sofre uma outra violência da operadora de plano de saúde, que manda uma carta para ela dizendo: a operadora de saúde X não tem interesse em manter contrato com Jéssica. Isso é um absurdo, sabe? Então, assim, o que o consumidor não está vendo quando ele está aderindo a um plano de saúde barato, por exemplo, em razão de ser um plano de saúde coletivo empresarial, é que ele pode ter esse contrato encerrado a qualquer momento. Veja, para fazer justiça, o Poder Judiciário tem olhado para isso com algum critério, e o STJ, muitas das vezes, tem anulado essa rescisão de contrato, ou seja, determinado a manutenção desse plano de saúde, mesmo que a operadora de saúde não queira. Mas é uma violência ao consumidor, que terá que buscar um advogado e se socorrer da justiça para se amparar num direito do qual deveria ser natural para ele. Então, esses problemas todos a gente tem dentro do setor.
Até ia questionar isso, se não seria uma cláusula abusiva, alguém, por exemplo, fazendo tratamento de uma doença crônica, enfim, aí ter o seu contrato cancelado, assim, sem um aviso prévio, causa no mínimo uma dor de cabeça, né?
Sem dúvida nenhuma, e mais do que isso, eu diria assim, ainda que a operadora de saúde notifique falando: em 60 dias eu farei. Eu digo assim, será que é possível uma operadora de saúde agir dessa forma? Porque a legislação dos planos de saúde hoje, para que a gente compreenda, ela, ao bem da verdade, não permite sequer que uma operadora de saúde deixe de vender um contrato de plano de saúde a quem precisa ter um plano. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o consumidor, muitas vezes, ele fala assim: a operadora X não quis me vender um contrato de plano de saúde. Isso por si já é ilegal, Por quê? Porque na legislação dos planos de saúde hoje, a operadora de saúde está impedida de fazer o que a gente chama de seleção de risco. O que é selecionar o risco? É dizer, eu não quero ter essa pessoa no meu contrato de plano de saúde ou eu não quero contratar com aquela empresa especificamente. Um contrato de plano de saúde hoje, ele é um serviço considerado como essencial à população. Tal como quando eu digo o seguinte, a companhia de energia elétrica não tem a possibilidade de dizer que na sua casa especificamente ela não deseja fornecer energia elétrica, se ela fornece na sua rua, se ela fornece para os seus vizinhos, ela não pode dizer, mas você especificamente eu não desejo, ou a companhia de água a mesma coisa, a do plano de saúde é exatamente igual. Ela não tem a prerrogativa de dizer que ela não me quer enquanto consumidor. Ao bem da verdade, o mercado como um todo acaba que ele, quando uma operadora de saúde faz uma recusa, o corretor ele vai lá, vamos colocar em outro contrato, então, e aí acaba que os consumidores acabam nem buscando a justiça muitas vezes para isso, mas o direito está lá amparado. Ninguém pode ser impedido de contratar um plano de saúde em razão da idade, em razão de ter uma doença, em razão de ser deficiente, em razão de nada disso. Todo mundo, no final de contas, inclusive, pode ter no mesmo contrato a mesma mensalidade, porque no setor de saúde suplementar, o custo do plano de saúde não varia conforme a minha condição de saúde, diferente do nosso seguro de carro, em que a minha seguradora pode falar assim, olha, do Elton eu vou cobrar um valor, da Maria eu vou cobrar um valor, do João eu vou cobrar um valor diferente, mesmo sendo vizinhos e os mesmos carros, porque um pode estacionar o carro na rua, outro não tem garagem, outro faz um trajeto, outro tem um filho de 18 anos que tem um risco maior. Na saúde suplementar isso não existe. Todo mundo tem o mesmo preço no plano de saúde de acordo com a faixa etária. Então, a legislação toda, ela é protetiva ao consumidor. Acontece que a gente tem graves problemas que a ANS não fiscaliza adequadamente isso. E, claro, ainda é dificultoso ao consumidor buscar um advogado para ingressar com ação judicial. Isso ainda é um problema.
Então, doutor Elton, a gente, grosso modo, pode dizer que o paciente, que o contratante de um plano de saúde individual, regulado, regido pelas normas da ANS, ele está bem mais amparado, bem mais, entre aspas, segurado do que o contratante de um plano de saúde coletivo, empresarial, que, enfim, tem reajustes ao sabor do plano de saúde, enfim, sob as mais variadas justificativas de aumento de custos de despesas com itens hospitalares. Por exemplo, recentemente eu li a respeito de reajustes para planos infantis, né, que as crianças estão custando mais no plano de saúde em função de despesas com autismo, enfim, despesas gerais com autismo. Isso reflete para todas as crianças fazem parte aí, que estão seguradas pelo plano de saúde. Quem tem um plano individual, ele está mais respaldado, a gente pode assim dizer, do que quem tem um plano coletivo ou empresarial?
Sem dúvida nenhuma. O custo de carregar um plano de saúde individual ou familiar é muito inferior ao de carregar um plano de saúde empresarial ao longo do tempo. Basta eu te dizer, por exemplo, que o meu contrato de plano de saúde firmado lá, acho que em 2008 com a minha operadora, é individual e eu não troco agora familiar porque eu incluí meu filho, então não tem diferença entre individual ou familiar, porque o que muda aqui é uma pessoa, ou se você incluiu alguém como seu dependente, não tem diferença a respeito disso. É o plano de saúde que eu carrego para mim, sendo um especialista na área. Alguém pode me dizer assim, ah, Elton, mas sua vida não mudou nada de 2008 para cá? Não, mudou bastante, claro. Eu dou aula hoje, eu tenho um escritório que é um escritório que tem um reconhecimento da sociedade, mas contratar um plano de saúde via o meu CNPJ hoje implicaria colocar em risco a minha permanência no futuro, porque quem contrata um plano de saúde precisa pensar nessa operação como algo a longo prazo, porque eu, invariavelmente, eu contrato um plano de saúde pensando quando eu adoecer, se algo ocorrer, e se eu tiver um plano de saúde empresarial ou coletivo por adesão, eu tenho um risco aqui muito maior, que é aquele risco de, no momento em que eu não posso sair desse contrato, no momento de uma doença grave, eu ter que ficar me descapitalizando para pagar uma mensalidade de plano de saúde muito maior. Então, sempre que for possível, contratar um plano individual ou familiar. Alguém pode falar assim para a gente, ah, mas por que que a ANS não obriga uma operadora de saúde a ofertar um plano individual, por exemplo? Eu diria assim, para essa pergunta, olha, seria inócuo obrigar uma operadora a fazer isso? Seria inócuo, porque assim, é importante também a gente dizer que a formação de preço é livre no Brasil. A gente não tem preços tabelados e isso é bom, né? O preço não é tabelado, a gente não tem um valor máximo que se pode cobrar de uma criança ou de um idoso. Isso varia, no final de contas, conforme as regras de mercado e até aqui está tudo certo. Exigir, mesmo que a ANS exigisse que uma operadora de saúde vendesse um plano individual, não significa dizer que essa operadora de saúde venderia isso por um preço acessível, né? Tem operadoras, por exemplo, que até falam, eu tenho um plano individual para vender a um custo de, sei lá, 5-6 vezes ou um valor razoável em que uma outra pessoa paga numa situação similar. Então, o problema, no final de contas, ele é complexo, eu consigo entender, eu não ignoro, por exemplo, que existem fraudes contra operadoras de planos de saúde que levam a um desvio de dinheiro, que levam a um desvio da finalidade daquele contrato, em que faz com que um médico ou outro acabe se beneficiando por conta de esquema de material cirúrgico. A gente não ignora nada disso e eu acho que essas questões todas estão sendo pensadas e a inteligência artificial vai ajudar bastante em que a operadora de saúde feche esses gargalos que drenam recursos que, no final de contas, toda a sociedade e todos nós pagamos por isso. Mas o que a gente não pode permitir é que se o índice da ANS é, por exemplo, de 9% ao ano, o que justifica que uma operadora de saúde cobre 25%? Porque o plano individual familiar não é desequilibrado, ele não tem um desequilíbrio. Quando a ANS edita esse índice de reajuste, ela permite a lucratividade do setor, que é justa, que é correta, ninguém vai empreender sem imaginar que essa pessoa terá um lucro, isso é absolutamente legal. Ao mesmo tempo, ela permite a manutenção dos consumidores no longo prazo. Então, dentro da sua questão, o plano individual familiar é mais seguro? Sem dúvida nenhuma, é o contrato que no longo prazo permite que o consumidor tenha segurança de que se ele não fraudar, ou se ele não ficar inadimplente, ele se manterá nesse contrato e ele tem a perspectiva de que esse consumidor vai conseguir pagar mais razoavelmente esse reajuste ao longo dos anos, já que, embora seja um índice, a ANS, seja sempre superior ao índice da inflação, isso é muito nítido, mas mesmo assim é um índice mais próximo ao índice inflacionário do que esses contratos coletivos em geral.
A gente está falando de questões financeiras e a gente vive no país ainda uma situação muito difícil, né? O Brasil está em processo ainda muito lento de recuperação e as pessoas, obviamente, vão no que está mais acessível à sua capacidade econômica, né? E vão, de repente, até abrir uma empresa, abrir um MEI para ter a possibilidade de ter disponível um plano de saúde para consultas médicas, para possíveis internações. A dica, por exemplo, para quem for aderir a um plano de saúde empresarial seria, talvez, tentar negociar, se você tem um tempo de adesão ao plano de saúde, se você já tem um tempo de contrato e de repente está insatisfeito com o reajuste que pode chegar até 25%. Tentar negociar, baixar um novo pacote, talvez um novo esquema de atendimento, de cobertura, para tentar minimizar esse reajuste, para que não haja um impacto tão forte no bolso?
Perfeito, eu acho que sim. Existem aí operadoras de saúde que em alguns momentos sentam e de fato renegociam quando o consumidor diz que deseja sair desse contrato de plano de saúde, mas ela renegocia muitas vezes aqueles casos em que para ela é interessante manter pela alta lucratividade que ela está tendo dentro daquele contrato. Então o consumidor não está reclamando, eu estou falando de contratos empresariais, ou até às vezes um coletivo por adesão, em que a operadora de saúde está tendo uma alta lucratividade e para manter o consumidor associado, ela até faz ali uma negociação ou outra, tentando reduzir um pouco o valor e pedindo que ele assine um novo contrato. Porque aí também, se o consumidor amanhã quiser ir à justiça, ele não vai conseguir rever os contratos anteriores, mas só um novo contrato, o contrato firmado daqui para frente. Eu acho que o que é importante o consumidor entender é que ele tem direito de fazer uma portabilidade do contrato de plano de saúde dele. E portabilidade significa trocar de operadora de plano de saúde, levando consigo todas as carências. Isso para mim é muito relevante que o consumidor entenda. Então, se eu estou pagando caro numa operadora de plano de saúde, se eu estou numa situação muito delicada, complicada, mesmo com uma doença grave, mesmo estando, por exemplo, no meio de um tratamento para uma doença como o câncer, por exemplo, o consumidor tem direito de fazer portabilidade, levando consigo todas as carências para uma nova operadora de plano de saúde. Se o consumidor quiser fazer isso para um plano individual ou familiar, ele consegue fazer isso diretamente dentro do site da INS. Se para um plano coletivo por adesão, vai ser um pouco mais difícil e para um plano empresarial, muito mais complicado. Então, assim, portabilidade é uma coisa boa, interessante, mas o sistema da portabilidade ainda não é tão simples de operacionalizar. Mas é importante dizer o seguinte aqui, em abstrato, né, olhando para o setor, todo consumidor que tem mais de 2 anos num contrato de plano de saúde, pelo menos, ele pode fazer a sua portabilidade, mesmo que ele esteja enfrentando uma doença grave. Mas o importante é, portabilidade do contrato de plano de saúde existe justamente para que esse consumidor consiga aí ter mobilidade e fazer a troca de plano de saúde, levando consigo as carências todas. Então, ter uma doença pré-existente, ser idoso, ter 80, 90 anos ou 15, não importa, todo mundo pode fazer portabilidade do plano de saúde, que é uma coisa ainda não muito bem divulgada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Agora, doutor Elton, o senhor falou que não existe uma tabela específica para cobrança de valor. Então, a questão do reajuste, o beneficiário também ele não consegue identificar quando esse reajuste, por mais que ele seja alto, ele pode ser considerado abusivo, passível de um recurso jurídico?
Pode. Sempre que esse contrato, que esse reajuste destoar muito do índice da ANS, um consumidor pode fazer o questionamento disso dentro da justiça. Compete à operadora de plano de saúde, porque só ela detém os cálculos todos, comprovar que aquele reajuste foi tomado em consideração em acordo com as regras do contrato e da legislação. Só a operadora de saúde consegue fornecer a massa de dados de que aquele contrato de plano de saúde precisou, de fato, de um reajuste de 25%, porque houve uma utilização expressiva, houve uma utilização muito grande por parte dos consumidores. Aí é importante diferenciar o seguinte, nos contratos que tenham mais de 30 vidas ou mais nesse contrato, o índice de reajuste vai ser aplicado tomando em consideração o que aquele contrato usou e o que aquele contrato pagou. Então, se eu pensar numa grande empresa, por exemplo, né, numa montadora de automóveis, por exemplo, essa montadora ela vai ter um índice de reajuste fixado pela operadora de acordo com a utilização dos beneficiários daquele contrato. Já se eu estiver falando, por exemplo, de um contrato que a gente chama de PME, o que é um contrato PME? É aquele que tem de 1 a 29 vidas. Então, de 1 a 29 vidas, se eu estiver falando que esse é um contrato PME, o índice que a operadora de saúde vai aplicar é o mesmo índice que ela aplicará para todas as empresas que detêm contrato com ela, PME, de 1 até 29 vidas. Então, se meu escritório, o outro escritório, o outro, vocês, qualquer pessoa tem um contrato até 29 vidas com a mesma operadora de saúde, todos nós sofreremos o mesmo reajuste, porque isso é uma regra de compartilhamento de risco. O problema, sobretudo nos contratos com menos de 30 vidas, é que o consumidor não consegue ter acesso aos índices que compõem aquele reajuste. Como a minha operadora chegou no índice de 25%? Como a minha operadora fez para saber, por exemplo, que o índice agora vai ser de 24,76? Quais foram os dados que ela coletou para que ela chegasse nesse percentual? Ela não publiciza isso ao mercado. E veja, mesmo dentro das ações judiciais, o que é interessante dizer, nem sempre as operadoras de saúde apresentam documentos ali. Muitas das vezes, sabe o que faz essas operadoras? Elas apresentam documentos de auditorias externas dizendo basicamente o seguinte: olha, a empresa X, né, essas empresas grandes de auditoria, elas auditaram o meu índice de reajuste e elas validaram que esses 25% que eu estou aplicando está correto. Qual que é a questão aqui? A questão é que quando você vai ler a auditoria, o relato da auditoria diz o seguinte: eu, auditor, não tive acesso aos dados da operadora. A operadora, por amostragem, é que me entregou esses dados e eu concluí que esses 25% estão corretos. Então, aqui tem um vício desde logo, porque a empresa de auditoria que deveria auditar, ela já está dizendo para você desde logo, olha, eu não tive acesso a tudo. Foi por amostragem que a operadora de saúde me entregou e eu validei. Aí a gente sabe o seguinte, em geral, quem paga a banda, escolhe a música. Então, o que aconteceu? As seguradoras, muitas vezes, elas contratam uma auditoria, elas entregam aquilo que é interessante para elas, justamente para que a conta dessa auditoria, que está sendo sincera, ela está dizendo, eu não tive acesso à base de dados daquela seguradora, eu não vi o que ela é seguradora, mas o que a seguradora me trouxe aqui mostra que o índice dela está correto. Agora, não adianta eu ter 5 mil contratos e entregar para aquela empresa selecionada, por mim, 10 contratos para que ela analise e chegue no meu índice de reajuste. Isso não é o correto, não é o que preconiza a legislação, por exemplo. E aí, claro, o consumidor vai sempre ter problema. Na justiça, um consumidor tem a possibilidade de rever todos os índices anteriores de reajuste e de recuperar, inclusive, os últimos 3 anos de pagamentos a mais. Esse é um processo complexo, mas que tem bastante decisão judicial a respeito disso.
Dr. Elton Fernandes, advogado especializado em Direito da Saúde, professor de pós-graduação de Direito Médico Hospitalar da USP, Universidade de São Paulo, no campus Ribeirão Preto, no interior paulista, também da Escola Paulista de Direito e do Instituto Luiz Mário Moutinho, em Recife, falando pra gente sobre os planos de saúde que estão cada vez mais caros, pra gente tentar entender qual é a regra desse reajuste que é feito aí pelas seguradoras de saúde. Doutor Elton, muito obrigado pela sua participação conosco, pelas suas explicações, pelos esclarecimentos aqui pro ouvinte no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, e até uma próxima oportunidade.
É um prazer participar com vocês, muito obrigado pelo convite, um grande abraço.
Um abraço, doutor Elton, até a próxima.
Obrigado, viu? Até mais, tchau, obrigado.
No pós-pandemia, as empresas estão vendo muito mais beneficiários fazendo exames, consultas, terapias, né? Há essa busca maior, as pessoas ficaram mais ligadas em fazer aquele check-up que deixou de ser para muita gente anual, né?
Estão se cuidando mais, né?
Exatamente. E como bons jornalistas, nós vamos trazer dados, né? Tem um levantamento aqui, em 2019, levando em consideração todos os planos de saúde, os individuais e coletivos, o índice de sinistralidade era de 83,1%. Em 2020, essa taxa caiu para até 76,4%, mas voltou a subir nos anos seguintes, atingindo aí 85,6% em 2021, 87,4% em 2022 e 86,6% até setembro do ano passado. Bom, vamos continuar debatendo essa questão, então, conversando com mais um entrevistado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Alguém me explica.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Marcos Novaes. Ele é superintendente executivo da Abrange. A Abrange é a Associação Brasileira de Planos de Saúde. Representa as empresas de seguros de saúde em todo o Brasil. Marcos, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Eu é quem agradeço, Maurício, Tayana, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema que é tão importante e que nós acompanhamos no dia a dia.
Faz parte do nosso dia a dia. A gente gostaria de tentar entender porque trata-se de um assunto que afeta diretamente o bolso do brasileiro, que, enfim, desembolsa parte do seu orçamento de olho na saúde. A saúde é um bem que é imprescindível para todos nós e o cuidado com a saúde é mais do que fundamental. Esse ano, 25% de reajuste, a expectativa aí do BTG Pactual, uma correção feita pelos convênios muito acima do apontado pelo IPCA para o setor de 11,52%, e a justificativa das seguradoras de saúde seria o aumento dos custos médico-hospitalares, o prejuízo bilionário no setor nos últimos anos, ainda também atribuído à questão da pandemia de Covid-19. A gente tem modalidades diferentes também de planos de saúde, né? Temos planos individuais, planos coletivos, havendo uma diferença nesses de reajustes nessas duas modalidades. Primeiramente, queria que você explicasse pra gente o porquê desse aumento aí de 25%, essa expectativa, essa previsão para o ano de 2024, o Marcos.
Importantíssimo, Maurício, o tema. Primeiro, acho que é bom a gente fazer uma separação entre o que é uma estimativa de uma instituição, o que é o que nós acompanhamos aqui, são de dados hoje de reajuste de plano coletivo. Eu gosto de fazer essa separação, Maurício, Tayana, porque quando a gente olha olha para frente, a gente faz estimativa de fato, né? Mas aí para trás é possível a gente ver quais são os índices que estão na ponta sendo aplicados. Então, hoje, né, a gente tem pelo menos aí umas 200 de milhares de contratos de plano corporativo. O reajuste médio no ano de 2023, de fato, foi maior do que o que a gente teve em 2022, mas ele foi da ordem de 14%. Então, o que é a expectativa para agora, para o ano de 2024? Nossa, da associação, da Abrange. Eles não devem fugir muito dos números que a gente viu em 2023. Então, se a gente tivesse que falar para vocês agora, eu acho que a gente está falando de um número muito mais próximo, né? Em média, da casa de 14%. É claro que isso é uma média, Maurício e Daiane, porque quando a gente coloca, a gente fala de planos corporativos, a gente está falando de mais de 200 mil contratos. A gente tem contratos e contratos. A gente tem contratos que vão ter o reajuste mais frequente, inclusive. O que mais é aplicado? Qual é o volume? O que a gente chama de moda estatística. Aquele que mais aparece dentro de uma base de dados de reajuste de plano coletivo. Zero. Porque você entra numa negociação, você tem contratos que estão com um nível de utilização mais baixo, ou você tem contratos que, ainda que precisasse de um índice de reajuste, há uma negociação e a gente revê aqueles critérios de cobertura do contrato. Vou dar um exemplo simples. Tá, eu tenho uma empresa, minha empresa tem lá meus funcionários, é um supermercado do bairro, eu tenho 40, 50 funcionários do supermercado. O reajuste que a operadora apresentou é de 9, 8%. Nesse momento, eu, empresário, tenho a minha dificuldade de arcar com esse reajuste que é necessário para equilibrar esse contrato. Eu entro numa negociação e, por exemplo, meu plano, que era de cobertura nacional, eu posso passar ele para cobertura municipal. Ou cobertura estadual, ou que era estadual, passa uma cobertura municipal, ou grupo de municípios. A cobertura não muda, quer dizer, todos os beneficiários continuam cobertos. É claro que se eles estiverem viajando em outra localidade, eles não vão ter cobertura, mas né, quantas vezes no ano a gente viaja? A maioria dos funcionários estão ali, dos colaboradores da empresa, muito mais próximo da companhia, da empresa. E você faz esse ajuste e o reajuste vai a zero. Então, assim, tudo isso pode acontecer quando a gente fala de mercado de plano coletivo, corporativo. E a gente também tem contratos que vão ter reajustes mais elevados, eles são a menor parte, a bem da verdade. Mas eles, por que que eles têm um reajuste muito mais elevado, eventualmente, do que essas médias? Por conta da necessidade de equilíbrio. Então, muitas das vezes, são contratos que acabam, que começam a enfrentar desequilíbrio. É muito comum a operadora, ainda no primeiro ano, entender que aquilo foi algo esporádico, né? Então, muitas das vezes, a gente está falando de contrato que cujo pagamento, o que ele paga, não paga as despesas daquele contrato. Entende-se, às vezes, no primeiro ano, do ponto de vista atuarial, de precificação, que pode ter sido algo específico que aconteceu. Às vezes, algum grupo de pessoas que tiveram alguma doença mais séria. Mas quando isso começa a ficar recorrente, aí realmente é uma necessidade de realinhamento de preço. E aí os índices podem ser mais elevados. Mas, de novo, porque as despesas estão mais altas, mais elevadas do que o valor da mensalidade do plano de saúde.
E a gente sabe, né, que o setor enfrentou uma crise aí por conta da pandemia. Essa crise ainda respinga nessa questão do cálculo de reajuste? O setor, de fato, ainda enfrenta crise por conta do reflexo da pandemia?
Olha, eu diria que não agora tanto da pandemia em si, mas de efeitos que vieram a reboque, sim. Então, o que eu quero dizer, no fundo, é não tanto da Covid, mas a reboque. Eu exemplifico para vocês casos práticos. O que mais cresce do ponto de vista de custo hoje em saúde? Terapias. Psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, tudo aquilo envolvendo transtorno do espectro autista, transtorno de desenvolvimento e outras doenças também, eventualmente, né, mentais, que podem afetar, inclusive, adultos. No mundo corporativo, inclusive. Muito disso tem efeito de pandemia de Covid, por quê? Porque, primeiro, né, as pessoas ficam dentro de casa, em home office, isoladas. A tendência para desenvolvimento de alguma doença mental começa a aumentar. E aqui, em plano de saúde, tudo é volume, é frequência, né? Aquilo que afeta uma pessoa, ou poucas pessoas, dilui no grande grupo de pessoas de plano de saúde asseguradas. Mas aquilo que afeta muita gente de uma vez, isso traz a reboque, claro, impactos maiores, impactos que podem ser, inclusive, grandiosos, e é o caso da pandemia. Então, a gente tem com essas doenças mentais envolvendo. A gente tem hoje uma hiper, né, diagnosticação de transtorno do espectro autista. Todas aquelas crianças têm diagnóstico do transtorno do espectro autista? Muito provavelmente não, porque o volume que a gente está falando hoje de crianças fazendo terapias dentro das operadoras, ele seria mais elevado do que qualquer outro lugar no mundo a gente tem. Não precisa ir muito longe, tá? Eu tenho operadoras que, da base dela, mais de 10%, às vezes 15% das crianças da base da operadora estão fazendo terapias. O que não bate com quando a gente fala frequência de crianças que têm algum nível de transtorno do espectro autista no restante do mundo. Ou seja, ali eu tenho um volume maior de crianças agrupadas naquelas operadoras. A gente tem provavelmente hiperdiagnóstico também. Crianças que ficaram dentro de casa, sem convívio com outras, e desde o início de infância, que agora ficam com o diagnóstico, mas na verdade elas não têm, eventualmente, aquela confirmação diagnóstica, que também é um outro ponto importante, né? A gente precisa de melhorar protocolos, diretrizes e diagnóstico dessas condições, em específico do TEA. Porque é para a gente conseguir diagnosticar exatamente quem tem transtorno do espectro autista e não alcançar aquela criança que eventualmente não tem. Então, para dar um caso pessoal para vocês, tá? Eu tenho um filho de 6 anos. Hoje, 6 anos. Mas assim que a gente retornou da pandemia, ele retornou para a escola. E no retorno da escola, os professores nos recomendaram, olha, dá uma olhada, vai no médico para ver se ele tem algum nível de espectro autista. Bom, conhecendo um pouco mais, né, tendo acesso a pessoas próximas, eu conversei com muita gente, no caso, nem levei ao médico, porque eu sabia, olha, ficou em casa, ele vai se soltar. Quer dizer, é uma criança um pouco mais retraída e vai se soltar. E as coisas evoluíram bem. Hoje, por exemplo, conversando com os professores, com os mesmos professores, eles dizem realmente não tem nada ali. Mas fato é que, então, a gente tem um excesso de diagnóstico, uma frequência de terapias muito elevadas, e isso tudo tem impacto de custo e financeiro que leva, no fundo, a reajustes de plano de saúde mais elevados.
Marcos, essas mudanças aí que a gente está vendo no comportamento do paciente, né, e essas necessidades que acabaram obrigando os planos de saúde a aumentar as suas mensalidades, né, você falou aí do acesso, da utilização de terapias ocupacionais, de, enfim, consultas com psicólogos e fonoaudiólogos e outras terapias alternativas que de alguma forma são cobertas por plano de saúde, não cobertas diretamente ou por reembolso, né, que muitos seguros adotam essa modalidade de cobertura. A gente tem essas duas modalidades distintas de plano de saúde, né? Tem o plano individual familiar, que é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem o reajuste fixado pela ANS, tem os contratos coletivos, né, que são feitos por pessoas jurídicas e hoje são amplamente difundidos aqui no Brasil em função da facilidade que as pessoas têm de ter acesso a um CNPJ, né, de formação de uma empresa, né, de empreender. Muitos MEIs abrem empresas com também, né, a finalidade de ter um plano de saúde com condição um pouco mais facilitada no pagamento das mensalidades. Esse reajuste, essa alteração de valor em função desses acréscimos aí nas coberturas, ele afeta o plano individual familiar ou afeta basicamente esses contratos chamados coletivos?
Afetam todos eles, mas a gente tem algumas características importantes. Antes disso, eu só queria passar também que é importante uma mensagem para todos, né? A nossa regulação foi montada assim: abrir um CNPJ para comprar um plano de saúde não é o caminho. Quer dizer, até porque a operadora vai ela tem que, por obrigação regulatória, confirmar anualmente se aquele CNPJ está ativo, ou seja, pagando todos os tributos devidos. A partir do momento que você abrir um CNPJ, você tem tributos a serem pagos, e se não tiverem, o plano vai ser cancelado. Por uma ordem, inclusive, regulatória, para evitar que as pessoas abram um CNPJ para contratar plano de saúde. Agora, de fato, o que a gente também, né, vindo com a justificativa, a gente percebe sim o aumento do volume de CNPJs de empresas menores ou MEI contratante de plano de saúde, que é fenômeno também da nossa economia, né? Então, as pessoas, não vemos hoje tanto, mas aquelas grandes empresas que empregam 40 mil pessoas, 30 mil pessoas abrindo no país. A gente não tem uma empresa nova com esses portes. O que é mais comum agora são empresas de serviços, são empresas enxutas, pequenas, e aonde você tem núcleos, né? Às vezes, eu tenho uma empresa de tecnologia, mas ela subcontrata a tecnologia de um outro MEI ou de uma outra pequena empresa. Então, isso é esse fenômeno econômico, não só do Brasil, mas no estado do mundo, aumentou muito o volume de pequenas empresas e de microempresas e MEIs, e isso tem um fenômeno também no plano de saúde. Mas esse recado é importante para a gente evitar que as pessoas, né, se enveredem a cair esse caminho de o CNPJ tem que ser por uma necessidade de ter uma pessoa jurídica para atuar no mercado, nesse mercado, como fornecedor de produtos e serviços, e não para ter plano de saúde. Agora vamos falar das especificidades dos contratos. Os contratos individuais e familiares são aqueles que a gente contrata no nosso CPF, né, na sua pessoa física. Esses contratos, eles são todos eles, todos, né? São 8 milhões de pessoas hoje cobertas, eles estão todos dentro de um, como se fosse um grupo. O órgão regulador está olhando receitas e despesas desse grupo como um todo. E olhando para receitas e despesas, ele tem uma formulação matemática bastante simplória. Ele olha basicamente a despesa per capita, né? Olha, quanto que esse grupo gastava em termos per capita? Despesa total dividida pelo número de pessoas. No ano 2022, quanto que gastava em 2023? E ao olhar essa variação da despesa per capita, por exemplo, em 2022 era R$1.000 per capita, agora é R$1.100 per capita em 2023. Qual foi a variação? A variação de 10%. Qual é o índice de ajuste necessário para equilibrar a conta? A gente sempre olha, a gente sempre tenta corrigir o passado. Esse é um ponto importante. É de 10%. Esse é o índice aplicado para todo o setor. Essa modalidade tem alguns problemas, porque a gente não é uma operadora única no mercado. Então, a gente tem muitas empresas, muitas operadoras, muitas vezes a maioria delas, que estão tendo variação da despesa maior do que esses 10%. Enquanto a gente tem outras empresas que estão tendo variação de despesa menor do que 10. Quando o Estado regula dessa forma, acaba que ele não consegue alcançar o equilíbrio de cada empresa individual. Então, a gente está criando desequilíbrios para o futuro. Esse é um ponto importante. Mas é assim que é o modelo do individual. No modelo do plano de contrato, pequenas empresas que têm de 1 a 30 pessoas vinculadas, esses contratos, todas as contratos com esse número de vidas dentro de uma operadora, são agrupados em um único índice aplicado para eles. O agrupamento é uma forma da gente evitar, é uma forma da gente, na verdade, falando em estatística, a gente leva isso para grandes números, né? Um contrato que eventualmente tenha 5 pessoas, uma internação que tem ali, eventualmente a gente não consegue mais equilibrar aquele contrato. As pessoas, às vezes, se você juntar o que ele vai pagar no restante da vida dele, durante 50, 60 anos, não paga uma internação. Então, o que eu preciso? Eu agrupo esses contratos todos para que, no todo, o custo e a receita fiquem equilibrados. Então, esse é o único índice de reajuste que é aplicado pela operadora, então, para todos os contratos que têm até 29 pessoas. Os contratos que têm mais de 29 pessoas, né, 30 vidas ou mais, que a gente chama, eles vão ter regra operadora por operadora. A maioria delas fazem algum agrupamento ainda, ali na casa de 30, 50 pessoas. Agrupam esses contratos porque, eventualmente, como eu disse antes, mesmo que a gente tenha um contrato que tenha 50 pessoas seguradas, eventualmente, um caso de câncer ou um diagnóstico de oncologia, eventualmente, já desequilibra o contrato. Então, a operadora agrupa porque, muitas das vezes, um contrato não consegue se pagar, dito de forma bem simplória. E aí alguns agrupamentos são utilizados e contratos maiores, aqueles maiores, contratos grandes, a operadora já olha muito mais o perfil de utilização do contrato, até porque não adianta você chegar, né? Como é que você chega num empresário, por exemplo, que tenha 1.000 colaboradores? Aí fala para ele, olha, seu contrato está equilibrado, ele fecha, as contas fecham bem, mas eu quero um reajuste de 10%. Esse empresário não vai aceitar. Ele vai dizer, olha, mas peraí, o contrato está equilibrado, está aqui as contas, os extratos, né, que a operadora envia, ou envia anualmente. Ela está aqui equilibrada, mas por que você quer 10%? Se você quer 10% mesmo, eu vou buscar um outro plano, porque eu não entendo por que 10% sendo contrato equilibrado. E a negociação fica realmente, é uma negociação, né, entre empresas, e ela vai encontrando ali o seu resultado, que muitas vezes também por um ajuste muito menor, quiçá também, inclusive, 0% por conta do equilíbrio que tem ali no contrato. Então, esses contratos maiores, você tem uma negociação mais próxima, e o empresário, de novo, o empresário contratante, ele vai usar dessa informação de que o contrato está equilibrado na negociação dele. Aqueles empresários que sabem que o contrato está muito desequilibrado, inclusive aí o próprio, né, as negociações ficam em torno de um índice de ajuste um pouco mais elevado, mas com entendimento também da necessidade, porque as despesas podem estar bem mais elevadas. Mas é um pouco essa configuração, né? Além disso, a gente tem um contrato coletivo por adesão, aquele que é firmado pelas pessoas por meio de uma instituição, um conselho regional profissional. Quer dizer que a gente está vinculado eventualmente. Eu, por exemplo, sou economista, estou vinculado ao Corecon. Então eu contrato um plano de saúde, que é um plano de saúde estipulado, né, para Corecon, eu faço adesão a esse contrato. Nesse caso, o reajuste olha para a dinâmica de despesas de todo mundo que está ali vinculado àquele contrato do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia. Mas temos tantos outros aí também, hoje no mercado, quando a gente fala de conselhos profissionais.
E a gente pode dizer que a tendência é que os reajustes sigam nessa linha, na faixa de acima de 20%, ou a gente pode ver esse cenário mudar a partir do próximo ano, por exemplo?
Bom, perfeito. Olha, quando a gente olha para 2023, o reajuste médio dos contratos corporativos ficou em 14%. A nossa expectativa para 2024 é que não vai ser tão diferente de 2023. os desequilíbrios que esse setor está carregando, eles ainda estão elevados. Então, só para ter uma ideia, nos últimos 3 anos, foram 3 anos de prejuízo operacional seguido. Quer dizer, as receitas, as mensalidades dos planos não são suficientes há 3 anos para pagar as despesas essenciais. Em 2021, faltaram 900 milhões de reais, milhões com M. Em 2022, faltaram mais de 10 bilhões de reais, praticamente 11,4 bilhões de reais. E agora, em 2023, até setembro a gente já tem o dado, né? Já estava faltando 8, 6, 7 bilhões de reais. E a nossa estimativa vai que o resultado vai ficar negativo na casa de 9 bilhões de reais. Na soma dá 20 bilhões de reais de prejuízo acumulado em 3 anos. As mensalidades não estão suficientes para cobrir as despesas essenciais. Esse é o ponto. As operadoras estão atuando hoje em duas linhas. Primeiro, eu preciso trazer um perfil de despesa, né, de coberturas, que... Do outro lado, as mensalidades sejam suficientes para cobrir. E eu preciso trazer a mensalidade para algo mais próximo do que essa despesa. Essa balança que a gente está tentando encontrar um equilíbrio. Então, eu diria para vocês, eu sempre gosto de reforçar o seguinte, o maior interessado, a gente tem muitas instituições que atuam nesse setor, mas como clínicas, laboratórios, hospitais, médicos, indústria farmacêutica, beneficiário de plano de saúde, né, empresas contratadas de plano de saúde, o maior interessado que as mensalidades sejam menores, e que os reajustes sejam menores também, para não perder contratos, porque a operadora ela tem a sua rentabilidade, ela é baixa olhando no contrato individual, e ela vai conseguir equilíbrio com quando você tem muitos contratos. O maior interessado que o reajuste seja baixo, o preço seja baixo, é a plano de saúde, porque a operadora plano de saúde tem interesse que tenha muitos beneficiários cobertos. Já, então, quando a gente olha para outros estequiosos, quer dizer, é uma discussão muito mais de preço, né? Ah, o preço do medicamento vai subir ou não vai subir porque a frequência está dada. A frequência está dada porque é o volume de pacientes que vai entrar e que vai ter acesso. Já no plano de saúde, quanto maior a frequência de utilização, maior é o custo, maior é o preço. Não é tão interessante para o plano de saúde porque quando você aplica reajuste muito elevado, os contratos que têm menor índice de utilização vão embora. Esse é um outro fenômeno também, Maurício e Tayana, que é importante todo mundo conhecer. As pessoas, assim como eu, inclusive, ou todos nós, né, aqui, a gente somos indivíduos irracionais. Então, por exemplo, eu dou um exemplo até pessoal de seguro de carro, automóvel. Só usa na estrada de terra para sair de um apartamento em Minas e para ir até o sítio. O seguro de automóvel ficou muito caro, eu cortei esse seguro. Por quê? Porque o nível de risco que a gente corre é muito baixo. A probabilidade de acontecer algo é muito pequena. A gente está falando de um automóvel usado em meio rural. Eu, um indivíduo racional, paro de pagar o seguro e vou ficar sem assegurar esse carro, mas aquele outro que dorme na rua ou que anda nas grandes cidades, eu vou continuar assegurando porque eu sei que tem um risco maior. Na saúde, somos assim também. No meu contrato, chegou um índice de ajuste muito elevado e eu sei que o meu nível de utilização é muito baixo, ou quase nenhum, eu vou buscar outras opções, se eu saio daquela operadora.
Marcos, queria saber de você, você falou de negociação, de conversa. É possível que o cliente tente, com sucesso, negociar essa questão do valor? Como a gente está conversando aqui, o plano individual familiar tem um reajuste, um teto de reajuste, né, estabelecido, fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os demais planos têm um outro tipo de reajuste, outro tipo de fixação de reajuste. É possível, talvez, para o cliente fazer essa negociação no sentido de encontrar o plano que caiba no seu orçamento ou, talvez, reduzir valores junto à operadora por meio do corretor? Como isso pode acontecer, enfim, pensando no cliente, pensando no consumidor? Fazer uma portabilidade para um outro seguro, para uma outra modalidade?
Perfeito. É excelente ponto. Primeiro, negociar o reajuste do seu contrato, no caso dos planos individuais ou familiares, e nos planos corporativos, que tem até 29 pessoas, né, na empresa, não é possível, porque o índice é dado, ele é estipulado por ordem, por regra. No caso do individual, é estipulado pelo Estado, né, pelo regulador, ou do caso do pequeno e médio empresa, até 29 índices, a regulação entendeu que tem que ser o mesmo índice para todo mundo, não tem negociação aí. Esse é um ponto. Do seu contrato. Nos planos corporativos maiores, grandes, existe sim negociação. O que o beneficiário, né, plano individual, familiar, pessoa física, ou plano corporativo com poucas vidas, pode fazer? Sim, ele pode fazer buscar, olhar para outros produtos. E temos muitas opções, são mais de 700 operadoras hoje no Brasil. Invariavelmente, quase todas as cidades, a gente tem dezenas delas operando ali em todas as regiões. Então, o que a gente recomenda? Buscar aquele contrato ou buscar aquele produto que mais se aproxima daquela sua necessidade. Eu dou um exemplo simples que eu já vi até entre os meus familiares, né, resistência, mas eu tive todo um trabalho para explicar. Pessoas que tinham, inclusive, eu vou dar um exemplo simples entre os familiares, meus familiares eu tinha um plano com cobertura Brasil inteiro, nacional. E a pessoa faz uma viagem por ano e estava com um plano de saúde com um valor mais elevado, e eu recomendei, olhe um produto regional, olhe um produto, às vezes, grupo de municípios. Por quê? Porque você faz sentido, um plano nacional, com cobertura nacional, invariavelmente aquele produto vai ter pelo menos mais de 1.000 hospitais vinculados a ele. Quer dizer, você vai ter laboratórios em quase todos os estados do país credenciados. Ele é muito mais custoso de administrar, ele vai ser mais caro naturalmente. Ele é um produto muito mais complicado para a operadora, para gerenciar, e ele tem preço mais elevado. E o produto municipal, você tem uma rede de hospitais mais enxuta, você consegue negociar mais fácil, organiza com o hospital grandes parcerias, né? Olha, vou credenciar você, você concentra toda a minha parte de grande complexidade, e as tabelas melhoram com aquela negociação com o hospital com grandes parcerias. Você, ao invés de negociar com milhares, você começa a negociar com um volume menor. Isso traz para o plano preços menores. E aí eu falava para esse familiar, falei assim, ó, sai do produto nacional, vai para um produto grupo de municípios, e no primeiro momento fala, ah, não vou fazer, né? Pessoas chamam de downgrade. Não, não vou olhar. Aí não, eu tenho cobertura de Brasil inteiro. Mas depois de muito conversar, a gente conseguiu convencer, porque adianta você pagar, é uma decisão das pessoas, né? Eu quero pagar para o Brasil inteiro por uma vontade que eu tenho que pagar do Brasil inteiro, porque é muito pouco provável que eu nunca utilize fora da minha cidade. E aí é uma decisão individual. Mas eu super recomendo que as pessoas avaliem aquilo que é, de fato, a sua necessidade. Lembrando que, independente se o produto, se o plano de saúde, ele é grupo de municípios, ou se ele é nacional, eles vão ter as mesmas coberturas, né? Quando a gente está falando de uma viagem, ainda que eu tenha alguma necessidade de tratamento, eu volto para a minha cidade e faço todo o tratamento. A única coisa que ficaria mais difícil fora da minha cidade de se tratar é um caso de acidente. Mas aí você estaria, na verdade, descoberto naquele município que não tem cobertura só em caso de acidente. Se você se descobrir ou se entender ou se você se sentir um pouco diferente com de saúde, você pode voltar para a sua cidade e fazer tratamento. Então, mudar de plano de saúde nacional para regional, eventualmente avaliar, colocar uma coparticipação dentro do plano de saúde. A coparticipação ajuda bastante a trazer os níveis de utilização para índices mais razoáveis. E são vários os exemplos, né? Uma coisa é a gente chegar para um profissional de saúde que indicou para a gente dezenas de sessões de uma terapia. Se a gente tem coparticipação, como eu tenho, por exemplo, eu olho e falo, olha, mas peraí, são necessários mesmo dezenas? Quer dizer, qual o volume dessa? Porque eu pago um pedaço dessa conta, eu preciso entender se eu preciso. E se eu preciso, vamos fazer, até porque a coparticipação não é um valor muito elevado em relação à mensalidade ou à renda brasileira. Agora, se o profissional de saúde falar, olha, realmente, aqui eu coloquei um padrão para você, mas você pode fazer um volume menor de sessão. A gente traz esse também alguma economia para o sistema, né? A gente tem, às vezes, indicação de terapia, e aí nós vamos numa clínica com indicação de 20 sessões, mas a gente acaba faltando em várias sessões. E quando a gente tem coparticipação, a gente tem mais apreço por isso, né? Vai buscar, olha só, eu estou faltando, é melhor eu voltar naquela clínica e falar com ela se eu posso reagendar, porque afinal eu paguei um pedaço daquela coparticipação. Então tem tudo isso que ajuda a compor e trazer preços de plano de saúde para índices mais razoáveis. Vou dar até um exemplo também próprio, mas no meu caso de plano corporativo, a gente teve uma redução do valor dos reembolsos, tá? Redução dos valores dos reembolsos. E a redução do valor do reembolso permitiu o quê? O reajuste ficar um pouco menor. Eu, como entendedor do sistema, sabendo como ele funciona, eu achei, eu entendendo o todo, né, que nem todo mundo consegue ver o todo, mas eu conheço melhor o sistema. Eu acho que foi uma decisão mais acertada. Porque o que está acontecendo no reembolso? Os volumes de solicitação de reembolso bateram recordes. A gente está batendo, superando 10 bilhões de reais em volume de reembolso, valor 70% maior do que foi há 3 anos atrás. Muito disso por mau uso do sistema. Muito disso é por procedimento estético ou cirurgia estética e pedido de reembolso de um procedimento que não era aquele. Então está tendo tanto mau uso que eu achei bom ter redução do reembolso, porque eu não faço esse mau uso. Eu não quero pagar uma mensalidade mais cara para financiar essas pessoas que estão fazendo mau uso. Isso vai permitir ter reajustes menores, ótimo. Inclusive, se no futuro quiserem tirar o reembolso, dado que a má utilização está muito frequente, que nós sabemos disso, eu não vou ser contra. Vou, na verdade, cobrar que isso se reflita no preço da mensalidade, que ele não pode subir tanto, ou ele eventualmente tem que trazer para valores mais razoáveis. Mas eu não vou achar absurdo porque eu faço bom uso. Eu não quero ser penalizado por quem faz mau uso. E o mau uso está ficando muito frequente nesse, quando a gente fala de reembolso no país. A gente precisa passar a mensagem para as pessoas.
É isso, dado o recado, Marcos Novaes, superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange. Marcos, muito obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Fico aqui à disposição para a gente poder dar transparência, esclarecer tudo sobre plano de saúde.
Obrigado, Marcos. Até uma próxima.
Tchau, tchau.
Ponto final no Jabuticaba Sem Caroço. Vamos ficando por aqui. A gente está falando de plano de saúde. Acho que eu preciso de um plano de saúde bem caprichado.
Vai utilizar o seu, né, Maurício?
É, por causa dessa garganta que está arranhando. Aproveito para pedir perdão aos nossos ouvintes, porque espero em breve estar em condições mais adequadas aí para comunicar e conversar com vocês, né?
Mas a voz continua excelente, Maurício.
Muito obrigado.
Bom, o episódio de hoje ficando por aqui. Apesar de o Maurício estar 90%, aí, a voz não tá 100%.
É, 87%.
A gente voou... Ah, 87% também não, 90%. Vamos voltar no próximo episódio para falar sobre a distribuição de emendas parlamentares neste ano, que é ano eleitoral. Então não perca o próximo episódio do Jabuticaba Sem Caroço. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.